Hoje nós estamos em Zacarias 13, estamos dando sequência aqui, na verdade, entre o final de Zacarias 12 e o início de Zacarias 13, nem deveria ter uma separação de capítulo, porque realmente é uma continuação. Não tem uma interrupção ou um subtítulo assim, muito claro, mas provavelmente assim o final de um assunto e o começo de outro seria no versículo 7 de Zacarias 13. Então, nós estamos entrando no capítulo 13 de Zacarias, mas é realmente uma continuação da mesma profecia, da mesma profecia que nós estávamos vendo em Zacarias 12. Então, depois dessa profecia tão maravilhosa que vimos em Zacarias 12, que fala sobre toda a nação de Israel reconhecendo o seu Messias e vendo quem é que foi trespassado há tantos anos por eles mesmos e como eles perderam todo esse tempo de ter seu Messias como foi prometido, eles vão chorar, eles vão lamentar. Então tem um aspecto, poderíamos dizer, triste, no sentido que eles estão chorando amargamente, como se chora por um filho unigênito, único filho ou primogênito, assim, essa dor, essa profunda dor que eles vão sentir por causa de reconhecer quem é o Messias, o que eles fizeram com ele. Não são muitas gerações depois, então não são os judeus de hoje que trespassaram Jesus, mas eles rejeitaram, continuaram rejeitando, continuaram achando que Jesus não era o Messias deles. Então eles vão chorar. Então tem esse tom de melancolia, que a gente pode dizer assim, que é uma tristeza, uma profunda tristeza. Mas é algo glorioso, né? Algo que Deus estava esperando, está esperando ainda, e há muito tempo. É a paixão dele, o desejo dele de ter. Este povo que é a descendência de Abraão, é a descendência de Davi, é a nação das alianças, é a nação que ele tem acompanhado há tantos séculos e que continua sendo a nação que vai ser a primeira de todas a se voltar inteiramente para Deus. Então é algo muito especial no plano de Deus. Então, na verdade, passagem de Zacarias 12, de 10 em diante, não é triste, porque é algo que vai produzir um resultado maravilhoso. E toda a primeira parte do capítulo 12, que fala sobre a guerra, uma guerra é muito triste, vai ter muita morte, vai ter, assim, toda guerra é triste, é trágica, mas essa guerra vai ter um final feliz, porque Jesus vai voltar e vai ser uma libertação muito espetacular, a maior libertação de todos os tempos, maior êxodo, maior libertação, maior manifestação do poder de Deus, e vai ser o acontecimento que vai introduzir a volta de Jesus, o estabelecimento do reino de Deus. Então, tudo isso é assim, a grande tribulação nos últimos dias, o anticristo, a marca da besta, tantas coisas ruins, tantas coisas tristes, mas como Jesus disse em Lucas 21, é hora da gente levantar a nossa cabeça com alegria e com esperança, porque significa que o fim está chegando, a consumação de todas as coisas, e logo vem a solução. Como nós falamos antes, essa guerra vai ser a guerra que vai acabar com todas as guerras, vai ser um êxodo, vai ser uma purificação, vai ser uma manifestação de Deus. E em relação a Israel, vai ser o momento da sua conversão, da sua transformação. Então, dando continuidade a essa mesma assim, tá dentro da mesma, do mesmo tema, do mesmo evento, nós vamos começar hoje em Zacarias 13, que fala a respeito de uma fonte que vai ser aberta para purificação. Então, queremos entender também um pouco mais, continuamos tendo perguntas, nós não sabemos exatamente como é que pode estar acontecendo tudo isso junto com a vinda de Jesus. Evidentemente, tem muitas coisas desconhecidas, muitas coisas misteriosas para nós em relação a isso, mas vamos focar naquilo que podemos conhecer, vamos buscar um entendimento sobre essa purificação e o que outros textos da Bíblia podem nos ajudar a entender sobre isso. Vamos orar. Senhor, nós estamos realmente com muita expectativa daquilo que o Senhor vai fazer. Nós vemos tudo isso como algo que vai trazer um final adequado, um final glorioso para a história. A história não vai terminar numa grande derrota, a história não vai terminar com um povo envergonhando o Senhor. Mesmo que o Senhor venha e coloque tudo em ordem, porque o Senhor é capaz de fazer isso, o Senhor poderia ter feito isso já, mas se o Senhor não fez ainda, é porque o Senhor está esperando algo e o Senhor deseja um final glorioso, um final adequado, um final que vai trazer honra e glória para o Senhor. Então, esse aspecto de purificação também faz parte disso, faz parte do teu plano, e estamos aqui abrindo nosso coração, nossa mente para ti, para que o Senhor nos mostre e mostrando que nós possamos estar mais preparados, mais prontos a cooperar contigo. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler, lembrando então que é uma continuação do final de Zacarias 12, vamos ver depois que ele fala sobre essa que Deus vai derramar um espírito de graça, de súplicas, essa revelação. O povo de Israel vai ter o véu removido. Em Isaías fala que tem um véu sobre todos os povos, não é só sobre Israel. Mas vai tirar esse véu, vai ser removido esse véu que cobre os olhos deles, que não permite que eles vejam. Eles muitos judeus são seculares, não seguem nada, alguns têm algumas tradições, mas tem os judeus, várias linhas também de judeus ortodoxos, que estudam as escrituras do Primeiro Testamento, e tem tanta coisa como isso que nós estamos lendo aqui, especialmente Isaías 53 e tantos textos no Primeiro Testamento que apontam para Jesus, que apontam para o Messias, mas eles estão com um véu, eles têm um véu que encobre, que não permite que eles vejam. Então, aqui em Zacarias 12, nós vemos como um dia esse véu será removido e realmente eles vão conseguir olhar para esse Jesus que foi crucificado por eles, que deu a vida por todos nós, mas por eles também, que ele veio para o seu povo em primeiro lugar. Então, depois que fala sobre isso e como eles vão prantear, como eles vão lamentar o fato de que passaram todos esses séculos sem conhecer o Messias, aí vem Zacarias 13, versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Então, ele continua assim em Zacarias 12, 10, e também ele fala casa de Davi e habitantes de Jerusalém, mas obviamente não é só Jerusalém ou só os habitantes, só os descendentes de Davi. Vai haver uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza, ou outra tradução fala assim, para remover. Vai haver uma fonte aberta para remoção do pecado e da impureza. Nós vamos depois continuar lendo até o versículo 6, mas eu vou parar aqui na leitura para falar um pouco então sobre essa fonte aberta. Como acabei de dizer, eu não sei como que vai ser isso, porque todo o contexto dessa profecia é que isso vai acontecer no meio dessa grande guerra. Eles vão ser cercados, eles vão ser todas as nações, né? Não significa literalmente cada país no mundo, mas assim, o mundo inteiro vai se reunir, vai se unir contra Israel, e isso não vai deixar nenhuma chance. Hoje a gente vê Israel, um país super pequeno, mas eles são muito preparados tecnologicamente, eles têm armas nucleares, eles têm muita capacidade. Então, hoje, diferentemente de 1948, quando eles se tornaram uma nação, eles foram atacados por todos os países em volta de Israel, todos os vizinhos árabes, eles atacaram Israel e depois disso várias outras vezes. Mas especialmente em 1948, que eles nem tinham se organizado, eles não tinham armas, eles não tinham um exército treinado, eles não tinham defesa. Então, naquele tempo, naquela época, também foi assim um livramento. Deus agiu, teve outras guerras, 1956, depois em 67, né, que todo mundo lembra bem, a Guerra dos Sete Dias, dos Seis Dias. Então teve assim, mas com o passar do tempo, eles foram se organizando e hoje eles são, apesar de ser muito pequenos, eles são uma potência. Mas em Ezequiel 38 e 39, que descreve também, talvez seja a passagem que descreve mais essa guerra final, eles são, a descrição é que vai ser tão desigual, eles vão estar em tanta desvantagem, que é como se eles são chamados em Ezequiel de como se eles fossem, eles habitassem em cidades sem muros, assim, sem proteção. De tanto que o resto do mundo, claro, sim, como que Israel vai resistir, grandes potências, grandes exércitos? Então vai ser uma situação impossível. E no meio dessa situação impossível, Jesus volta, Jesus traz, Deus muda o curso da guerra, ele faz intervenções sobrenaturais. Zacarias 12 descreve isso como se todos os cavalos e todos os cavaleiros e todas as pessoas que vêm contra Israel vão ser cometidos por loucura, eles não vão conseguir fazer nada, eles vão se perder. Ezequiel 38 e 39 descreve que esses exércitos vão acabar brigando entre si, se matando, eles vão se matar. Então, assim, esses livramentos de Deus. No meio do livramento, aparentemente, por causa do livramento, o povo de Israel, talvez quando Jesus está aparecendo, eles vão olhar para ele e vão reconhecer nele o Messias, e aí tem todo esse arrependimento e essa conversão. Então, quando ele fala, vai haver uma fonte aberta para purificar contra o pecado e contra a impureza, é algo que a gente não sabe exatamente como vai acontecer, mas seria uma consequência, seria uma continuidade desse momento tremendo de libertação, de livramento que vai acontecer e de conversão. Então, parece que tudo acontece junto, mas do jeito que descreve em Zacarias 13, é difícil a gente conciliar com a imagem, com a ideia, o conceito que nós temos da volta de Jesus. Porque quando Jesus volta, parece que não tem mais tempo para arrependimento, para purificação, mas aqui descreve isso. Então, são perguntas, são coisas que a gente não sabe. Eu não sei resolver essas questões, eu não sei explicar. São coisas que a gente pode até formular uma ideia, imaginar. Tem várias pessoas que têm teorias sobre a volta de Jesus, que descrevem coisas, vai acontecer isso, ele vai descer a não sei aonde, ele vai. E eu respeito, são ideias baseadas em textos bíblicos. Mas é muito difícil juntar as peças do quebra-cabeça e fazer realmente entender porque, no meu entendimento, Deus não tinha, não tem esse propósito de revelar para nós uma sequência de eventos e que a gente saiba exatamente o que vai acontecer. Nós temos alguns conhecimentos, alguns fatos que podemos conhecer. E nós precisamos nos preparar, mas nós não temos todos os fatos. Vai ser muito surpreendente. Nós vamos ficar de boca aberta, nós vamos ficar admirados, mas muito mais ainda daquilo que Deus vai fazer. Então, algumas dessas coisas talvez comecem a acontecer antes, eu não sei. Essa conversão nacional é tudo no momento da volta de Jesus. Tem um outro uma outra peça do quebra-cabeça que diz o seguinte, que Jesus disse, né, em Mateus 23, que ele não voltaria enquanto o povo de Israel não dissesse: bendito o que vem em nome do Senhor. Então ele não vai voltar enquanto isso não acontecer. Então, e a gente vê já algo acontecendo, ainda em proporções muito menores do que vai ser, mas já vemos algumas coisas acontecendo, né, nos judeus messiânicos, algo que tem acontecido já nos últimos 50, 60 anos, né, tem acontecido já. Então, pode ser que algumas dessas coisas vão acontecer progressivamente, não de uma vez, mas parece que vai ter um momento nacional, parece que vai ter algo que realmente vai transformar a nação como todo num momento específico, mas pode ser que haja algumas coisas acontecendo já antes disso. Mas eu quero, então, para a gente juntar essa profecia, que é sempre importante isso, não ficar limitado a um texto bíblico, a uma profecia. Cada profeta via um aspecto, então nós precisamos olhar outros aspectos, juntar essas peças, pelo menos para a gente ter um quadro um pouco mais completo. A primeira coisa que, assim, eu coloquei algumas coisas aqui, nós vamos lendo alguns textos na Bíblia, mas uma das coisas que eu quero mostrar é em relação às festas de Israel. Levítico 23 é um capítulo que relaciona todas as festas em dias determinados, né, que eram festas fixas, eram durante o ano. Eles tinham vários eventos, né? Eles tinham o evento semanal, que era o sábado, mas eles tinham durante o ano, no calendário de Israel, no calendário do ano, Israel tinha festas específicas. E de vez em quando a gente faz menção disso, porque essas sete festas, agrupadas em três épocas do ano, essas sete festas representam todo o plano de redenção, todo o plano profético daquilo que Deus faria. Então, eles estavam, Israel estava e ainda está, porque essas festas são observadas em parte pela igreja cristã. A igreja cristã adotou a Páscoa, adotou o dia de Pentecoste, mas a igreja cristã como um todo não dá muita atenção para outras festas, principalmente para as últimas festas. São conhecidas, às vezes são mencionadas, mas não são celebradas assim como a Páscoa, principalmente, é celebrada, e o dia de Pentecoste também em alguma medida. Mas as festas do final, mais do final do ano, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos, não são festas observadas tão regularmente, de uma forma tão completa pela igreja cristã. Agora, o povo religioso e até mesmo a nação de Israel são feriados, né? Até os judeus que não são religiosos costumam observar as festas. Não vou falar sobre todas, mas eu coloquei assim o primeiro ponto para a gente pensar sobre essa promessa de Deus de abrir uma fonte para purificar, e a outra tradução fala para remover. Nós vamos gastar alguns instantes nessa aula para falar sobre o propósito de Deus de remover o pecado, de purificar do pecado. A gente pode pensar, mas a questão do pecado foi o ponto inicial, é o assunto da Páscoa. Né? A Páscoa é a primeira festa e envolvia três festas em uma só. Mas essa época da Páscoa, que é a principal festa celebrada pela igreja cristã, é a festa que celebra o cordeiro que foi morto, o cordeiro que tira o pecado do mundo. É o início da jornada, é o início da experiência cristã, é você entender quem é o cordeiro, é você entender que ele morreu para nos libertar, para nos purificar dos pecados, né? Tem aquela cena que sempre lembramos, que é quando no Egito, né, na última praga, que seria a morte dos primogênitos, então Deus ordenou que cada família colocasse sangue nos portais. Eles tinham que imolar o cordeiro, eles iam comer o cordeiro juntos, mas eles tinham que colocar o sangue visível do lado de fora, no portal, no portal da porta, visivelmente do lado de fora. Por quê? Porque o anjo da morte passaria para matar os primogênitos em cada família, mas vendo o sangue, ele não entraria naquela casa e não mataria o primogênito daquela casa. Então, é o sangue que protege, é o sangue que é o sacrifício por nós. Enfim, tem toda essa, assim, para nós, é a cruz de Cristo, né? Então, por que agora, em relação a Israel, tudo bem, tem que ter uma purificação para eles, porque eles estão conhecendo, eles estão tendo uma experiência de olhar para aquele que foi trespassado e vão se arrepender, vão aceitar, o Messias. Mas essa purificação que ele fala aqui, eu vou mostrar em alguns outros textos, é uma purificação diferente da Páscoa. Então, em primeiro lugar, vamos só pontuar essa questão das sete festas. Então, nós temos três festas, todas na época da Páscoa, a Páscoa, a Semana de Pães Ázimos e o Dia das Primícias. Então, são três festas. Depois, 50 dias, ou 7 semanas, 7 vezes 7, 7 semanas depois da Páscoa, viria o Pentecoste, o dia de Pentecoste, que Pentecoste significa 50. Então, 50 dias depois, era uma festa de um dia só, e era uma festa que celebrava o início mais pleno, assim, da colheita de trigo, dos grãos. E depois, isso seria no terceiro mês, né? Páscoa no primeiro mês, o Pentecoste no terceiro mês, e mais três festas no sétimo mês. O dia das trombetas, no primeiro dia do sétimo mês, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Quando nós falamos tabernáculos, nós pensamos, né, Jesus veio e tabernaculou entre nós, como fala em João capítulo 1, e em Apocalipse 21, quando fala que Deus, a Nova Jerusalém desceu e é o fim do milênio, é o começo da eternidade, é Deus vindo para habitar para sempre conosco, também usa essa mesma expressão de Deus veio para fazer seu tabernáculo, sua habitação entre nós. Então, a festa dos tabernáculos representa Deus habitando com o homem, que é a consumação do propósito de Deus, é o final de todas as coisas. Mas a última festa, então, a penúltima festa, a última festa antes da festa dos tabernáculos, né? A sexta festa, né? Tabernáculos é a sétima, última festa. A sexta festa, o sexto dia sagrado, é chamado dia da expiação. Até hoje, a nação de Israel, o povo de Israel, seculares, religiosos, todo mundo, é a festa mais, é o dia mais sagrado do ano para o povo de Israel. É interessante, eu já pensei muitas vezes, por que será que não é a Páscoa? Porque é o maior evento da história do povo de Israel, foi quando Deus os tirou da terra do Egito, os livrou da escravidão, as 10 pragas, a manifestação de Deus. A Páscoa é uma festa grande, é uma festa importante para todos os judeus e no, na nação de Israel. Mas o dia da expiação é o dia principal, é o dia sagrado principal do ano para o povo de Israel. Eles têm o dia das trombetas, que na verdade é o ano novo para eles. Tem as outras festas, mas nenhuma é tão importante, tão celebrada, tão guardada como o dia santo, como o dia da expiação. Então, vamos só. Nós não é objetivo, né, agora ficar falando sobre essa festa, só queria contrastar, e nós vamos ler em Levítico 16, para a gente pegar só uma ideia aqui da importância desse dia e o aspecto. Tem vários contrastes, né? Mas o contraste entre Páscoa e o dia da expiação. As duas festas, todas as festas têm sacrifício de animais e tal, mas assim, é que o tema é pecado, o tema é o sangue que purifica, né? Tá nas duas festas. E a pergunta, como eu acabei de colocar, é por que depois da primeira festa, que já falou do cordeiro, já falou do sangue, já falou da libertação, por que precisa de um dia de expiação? Que expiação é perdão, é fazer expiação pelos pecados. Por que precisa dessa festa, sendo que já teve a Páscoa? Por que tratar do pecado novamente? Por que ter esse dia tão sagrado, tão separado? Para vocês terem uma ideia, era o único dia no ano, né, tão importante essa data, que era o único dia no ano que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, para realmente estar frente a frente com Deus. Então era realmente uma data super importante. Por que isso? Então vamos ver o que ele fala em Levítico 16. Todo o capítulo 16 fala sobre as coisas que eles faziam. Eles tinham dois bodes, um era para um sacrifício, o outro eles não matavam o segundo bode, eles colocavam as mãos sobre esse bode e confessavam todos os pecados. Isso está no versículo 21, né, que eles colocarão ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, fazendo-os assim cair sobre a cabeça do bode, e os enviará ao deserto. Então, o bode, ele recebia uma carga terrível, né, de todos os pecados da nação inteira, e o bode levaria sobre si as suas iniquidades, mas ele não era morto, eles levavam para longe, e ele tinha que levar esses pecados embora. Mas o ponto que eu queria enfatizar é que no versículo 29, no final, ele resume a importância desse dia. Ele fala o seguinte, Deus fala o seguinte: isto vos será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos dez do mês, afligireis as vossas almas. Afligireis as vossas almas. O que aconteceu em Zacarias 12, 10? Eles olham para Jesus, eles veem que rejeitaram Jesus por séculos e séculos, e eles vão afligir as almas. O que, que significa afligir as almas? Significa sentir muito, muito mal pelo que fez. É um arrependimento profundo. E exatamente o que foi descrito em Zacarias 12, que ao olhar até o véu removido e ao ver quem eles trespassaram, eles vão realmente afligir as almas. Então, o que está descrito em Zacarias 12 é o cumprimento pleno, ele não usa esse termo lá, mas é o cumprimento pleno do dia da expiação. Porque é algo muito mais profundo, é uma etapa adiante. A Páscoa, então eu coloquei aqui, no segundo ponto, aqui nessa folha, que a Páscoa representa perdão. A Páscoa representa redenção, porque pelo Cordeiro, e foi isso que Deus fez através do seu Filho, ele deu o Cordeiro para redimir. O que quer dizer redimir? Comprar de volta. É para comprar. E isso que nós temos tantas vezes escrito: João Batista anunciou, olhou para Jesus e falou com seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas isso começa na Páscoa. Então a Páscoa é perdão, é redenção, mas é o início do processo. Quando nós aceitamos a morte de Jesus em nosso lugar, nós somos perdoados, nós somos redimidos, mas todos nós temos uma experiência prática que nos diz: o pecado não sumiu da nossa vida. E, infelizmente, uma grande parte da cristandade, das igrejas cristãs, do povo que se chama cristão, tem uma ideia assim de que pela morte de Jesus nós somos perdoados e que nós devemos viver uma vida cristã. Tem aspectos, né, que nós entendemos que devemos fazer para viver uma vida cristã. Algumas igrejas têm, algumas pessoas, né, têm uma ideia mais completa, outra menos completa, mas nós entendemos que a Páscoa, o sentido da Páscoa é para nos perdoar. E isso é maravilhoso, isso é tremendo. Mas nós precisamos entender que isso não completou. Não que a morte de Jesus não foi suficiente, mas a experiência da Páscoa, a experiência do Cordeiro na Páscoa, não é uma experiência final, é uma experiência inicial. Mas depois do perdão e da redenção, então, para chegar no dia da expiação, nós temos que chegar à experiência da purificação. Essa palavra purificação também pode confundir, porque se eu sou perdoado dos meus pecados, eu não sou purificado. Mas só para assim, para entender a diferença, o que nós estamos dizendo é a diferença entre ter os seus pecados perdoados, que é uma experiência tremenda, saber que toda a sua culpa foi removida. É como na política tá assim bastante em evidência, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, assim, existe algo que é chamado perdão presidencial. O presidente tem um direito, ele tem uma faculdade de perdoar alguém. Então, aquele que cometeu alguma coisa, que ou está preso, ou que pode ser preso no futuro, ele recebe um perdão. Mas isso não transforma, como nós bem sabemos, isso não transforma aquele indivíduo numa pessoa íntegra. A pessoa recebe um perdão, ou seja, o juiz não pode acusá-lo de nada, o promotor, ele não pode ser preso, ele foi perdoado daquela ofensa, mas isso não transforma aquele indivíduo numa pessoa íntegra, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que não vai continuar cometendo ofensas. E isso, eu dei esse exemplo, mas na verdade é isso que acontece conosco, como cristãos. Nós somos perdoados, nós não teremos mais que pagar a pena, cumprir a pena dos nossos pecados, mas isso não nos transforma em pessoas puras. Então, o dia da expiação, vamos terminar de ler aqui, né? Levítico. Levítico 16, 29, onde nós estamos. Então, no sétimo mês, vocês vão afligir as suas almas. Nenhuma obra fareis. Versículo 30, porque nesse dia far-se-á expiação por vós para seres purificados. Então, não é só perdoado, é purificado. Nós vamos ver em outros textos o que é essa purificação. Diante do Senhor sereis purificados de todos os vossos pecados, será sábado de descanso, afligireis as vossas almas. Versículo 33, o sumo sacerdote fará expiação pelo santíssimo lugar, pela tenda, pelos sacerdotes, por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez por ano. Então, como nós sabemos, naquela aliança era uma purificação, mas também as pessoas não ficavam puras, incapazes de pecar mais. Eles tinham que repetir isso todos os anos. E agora nós estamos vendo que Deus está prometendo uma purificação permanente, algo que é muito mais do que apenas o perdão ou até uma purificação até aquele momento, ok? Então agora eu quero ler algumas profecias para entendermos assim que Deus tem esse propósito. Ok? No próprio livro de Zacarias, nós já estudamos, né, no capítulo 3, tem só um versículo que é muito forte naquela visão que Zacarias recebeu, que ele viu o sumo sacerdote com roupas sujas e tal. Então, em Zacarias 3, versículo 9, ele fala sobre uma pedra, vede a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão sete olhos, eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. E agora a última parte, a última frase do versículo 9, Zacarias 3, 9. Tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Várias coisas podem surgir à mente aqui, mas a primeira que eu quero lembrar bastante é que eu não coloquei isso assim como um item, mas assim, Páscoa versus dia da expiação, perdão, redenção versus purificação, nós poderíamos também colocar, se vocês quiserem acrescentar, a questão individual, apesar que sim, a Páscoa foi a redenção de toda a nação, mas o Cordeiro era celebrado por família. Então, era algo voltado. Toda a nação estava participando disso, mas era algo mais voltado para o individual. E na nossa experiência cristã, na nossa vida com Deus, a experiência da Páscoa é uma coisa mais individual. Eu reconheço o Cordeiro de Deus, eu recebo perdão dos meus pecados. Cada pessoa da família teria que participar do Cordeiro, era algo mais individualizado. Na nação de Israel, Deus sempre tinha um propósito coletivo, ele estava em busca de uma nação, mas aqui em Zacarias, e a ideia que eu acabei de ler em Levítico 16, é que o dia da expiação é uma purificação nacional de toda a nação, de todo o povo. Então, enquanto a Páscoa é uma experiência que pode ser mais individualizada, é uma coisa assim de cada pessoa ter uma visão do Cordeiro e receber o perdão, agora nós estamos falando sobre algo que vai nos afetar, que precisa nos afetar individualmente, mas que é uma experiência coletiva. É uma assembleia solene, como Joel conclama. Venham todos, desde líderes até noivos, crianças que amamentam, mães, todas as pessoas precisam fazer parte, porque é uma assembleia de toda a nação, de todo aquele povo. Então, e o resultado é uma purificação. O que ele está falando em Zacarias 3:9, assim, eu vou tirar, Deus está falando, a iniquidade da terra. Então, é algo que envolve todo mundo que está ali, não é uma experiência individual. E então, vamos ver, vamos conferir também, eu vou ler assim, alguns textos sem parar muito em cada uma delas, eu só quero confirmar com outros textos proféticos o quanto que Deus promete para seu povo que algo precisaria acontecer para completar o seu plano. Eu vou ler o que está escrito aqui, porque isso vai nos dar assim, um pouco de base, aí nós vamos ler as escrituras que vão confirmar essas coisas. Em Ezequiel, nós vamos ler daqui a pouquinho, Ezequiel 36, Ezequiel está profetizando o que vai acontecer depois do cativeiro. Ezequiel estava no cativeiro, ele profetizou nessa época tão escura da história do povo, ele estava no cativeiro e ele profetiza a respeito da restauração. Ele fala assim que Deus falou com ele que ele iria reunir o povo espalhado de todas as partes, trazer de volta e ia colocar água pura sobre eles e purificá-los. E aí ele fala da nova aliança, de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Então, ele fala que para ter esse final, lembra que os profetas, eles muitas vezes tinham lacunas nas suas profecias, não falavam de todos os aspectos que aconteceriam antes, mas o final que Deus mostrava para os profetas sempre era: eu vou restaurar vocês com o povo de Israel, vou trazer vocês de volta para a sua terra e vou fazer uma nova aliança com vocês, vocês não vão mais ser infiéis e eu vou habitar. Nem todas as profecias falavam de todos esses aspectos, mas juntando o que nós entendemos é que a restauração, né, eles tinham que voltar para a terra, eles seriam purificados, não só a Páscoa, mas o dia da expiação. Então seria uma experiência coletiva, seria uma experiência permanente, vários profetas falam assim: vocês nunca mais vão se desviar de mim, vocês nunca mais vão ser infiéis, vocês vão viver na santidade, vocês vão guardar a lei, vocês vão ser puros. Então, é muito importante entender que para que Deus pudesse vir e cumprir suas promessas e habitar no meio deles e estabelecer o seu reino, ter paz e justiça, todas as coisas que nós esperamos para a segunda vinda, que os profetas falaram com o povo de Israel: olha, no fim vai ser glorioso, vocês vão ser restaurados, vai ter um reino. Às vezes eles ficavam muito apegados nessas coisas assim: vai ter um rei, vai ter glória, vai ter riqueza, vai ter prosperidade, vai ter paz. Mas espera aí, antes de ter todas essas esse regime, esse ambiente, esse reino glorioso de vida, de paz, de prosperidade, ele falou: vou trazer vocês de volta e vou estabelecer uma nova aliança, mas para estabelecer essa nova aliança eu vou purificar vocês. Vocês vão ser purificados. E é isso que está falando em Zacarias 3, é isso que está falando em Zacarias 13. Que ele vai purificar e vai remover, vai resolver o problema do pecado. Mas espera aí, na cruz de Jesus foi resolvido o problema do pecado. Mas nós fomos perdoados, nós fomos, fomos libertos do Egito, mas como aconteceu na história do povo de Israel, como aconteceu na história da igreja, essa experiência da Páscoa não nos protege de desvios, não nos protege de voltar a pecar, não nos protege de ir atrás de outros deuses, da idolatria. Tudo isso continuou em Israel depois da Páscoa, depois da libertação do Egito, e continua na igreja. Toda a história da igreja, infelizmente, é uma história de pessoas que foram resgatadas, foram redimidas. Algumas pessoas e algumas igrejas avançaram mais, mas de maneira geral a igreja padece dos mesmos problemas da nação que a nação de Israel padeceu, que é de um coração ainda não constante, de não ter verdadeira fidelidade, de sermos suscetíveis à idolatria, a ir atrás de outros deuses, a não ter uma fidelidade de coração para nosso Deus. E como que Deus vai enviar seu filho para voltar? Nós vamos ter a volta de Jesus, Jesus vai reinar, vai matar todos os inimigos, vai estabelecer seu trono, mas como que fica? Como que é esse povo que Deus quer habitar no meio deles, a noiva com quem ele vai casar? Então queremos só confirmar bem claro, tem muitos textos, mas eu vou ler uma pequena amostra. Mas o que antes de ler, eu queria que vocês observassem. Número 3 aqui. Essa purificação, Zacarias, nós acabamos de ler em Zacarias 3. Ele falou assim: eu vou purificar. Então nós podemos dizer assim: é uma obra soberana de Deus. Você pode, nós vamos ler em Ezequiel 36. Eu vou aspergir água pura sobre vocês. Eu vou fazer. Mas aí a gente vem a pergunta: mas Deus, por que o Senhor não fez isso há muito tempo? Se é uma obra soberana, se isso depende de Deus, isso não é uma coisa, por mais que a gente observe o dia da expiação, os judeus até hoje observam esse dia, mas eles não entendem. Se você acompanhar, se você entender como um judeu observa o dia da expiação, ele pensa que ele tem que se esforçar mais, ele tem que pedir perdão pelos pecados dele, mas ele tem que se empenhar mais para que no ano que vem ele não tenha confessar falhas de novo, mas é uma coisa muito assim, aquela coisa de ciclos, de pecar e ser perdoado, de pecar e ser perdoado, e a nossa vida cristã, nós vivemos falhando, nós vivemos tendo lugar no nosso coração para outros deuses, né? Muitas vezes nós não chamamos de deuses, mas são coisas que ocupam o lugar de Deus no nosso coração. Então é aquele ciclo interminável que Hebreus fala assim, a nova aliança é para acabar com esse ciclo, é para ser uma purificação de uma vez por todas. Mas o dia da expiação não veio ainda, nós ainda não passamos na prática por uma verdadeira purificação. Nós ainda estamos vivendo esse ciclo constante de pecar e pedir perdão, de pecar e pedir perdão. E nós precisamos entender com muita clareza que o propósito de Deus é muito além do perdão. É maravilhoso ser perdoado por Deus. É maravilhoso ter a experiência da Páscoa. É maravilhoso saber que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas Deus deseja, para completar, para consumar a obra da cruz, Jesus não vai morrer de novo. O que ele fez é de uma vez por todas. Mas o dia da expiação é uma expiação coletiva, não é só eu alcançando. Algumas pessoas alcançaram uma vida mais purificada com Deus, não pelos seus, também pelo seu empenho de esforço natural, mas por desejar, por querer estar mais perto de Deus. Pessoas individuais têm vivido uma vida de mais ou menos, né? Alguns mais, outros menos, em vitória sobre o pecado, mas estamos falando sobre algo que vai além desse ciclo e que é coletivo, né? não é uma experiência individual. Então, é uma obra soberana de Deus, é uma obra soberana de Deus. Porém, tem um mas aqui, mas vem somente depois de tratamento severo. Quando é que Deus purificaria o povo de Israel? Em todas as profecias. Depois do cativeiro. Então, nunca Deus prometeu que eles teriam... tem profecias que são diferentes, por exemplo, Oséias 2... É um capítulo muito lindo, um capítulo muito chave, porque resume num capítulo relativamente curto esse tratamento. Ele fala da infidelidade, como Israel foi infiel, mas depois ele fala, eu vou levar vocês ao deserto e vou falar ao coração de vocês. Mas para falar ao coração deles, ele vai levar ao deserto. O deserto significa tribulação, significa angústia. E você pode ver em todas as profecias que falam a respeito dessa purificação, dessa solução que Deus vai dar, isso vem depois de uma grande tribulação, como nessa profecia que estamos estudando em Zacarias 12, 13. Que a revelação de Deus ao seu povo e o dia da expiação, de trazer purificação, vem no meio de uma grande tribulação, de uma grande guerra, de um grande sofrimento. Então, é uma obra soberana de Deus, mas sempre vem depois de um tratamento profundo, de um tratamento severo de Deus, né? Então, e isso não se limita a Israel, porque a Bíblia fala de uma grande tribulação, não é só para Israel, muito pelo contrário, a igreja vai passar pela tribulação, e a tribulação é essencial. Deus não vai purificar, Deus, a gente fala assim, Deus não consegue, o que Deus não consegue fazer? Mas dentro da estratégia de Deus, é impossível para próprio Deus, ele não vai purificar seu povo sem passar, sem que o povo passe, a igreja passe, e aí você tem texto e mais textos que falam sobre isso, né? Pedro, 1 Pedro fala sobre passar pela pelas tribulações, como o ouro passa pelo fogo, né, para purificar. Então sempre tem essa ideia assim de que na tribulação Deus está trabalhando conosco até a gente chegar ao ponto. Tem um ponto, como tem quando você está assando uma carne ou quando está fazendo um doce, tem que chegar no ponto, tem um ponto específico. E Deus tem esse ponto. Ele vai fazer algo sobrenatural. Zacarias 13 fala assim, naquele dia, haverá uma fonte aberta. Então, naquele dia, depois de tudo que ele falou que vai acontecer naquele dia, lembrando que o dia não é de 24 horas, mas é um período, é um momento histórico, né? Vai ter, não sei quanto tempo está incluído naquele dia, mas naquele dia vai haver uma fonte aberta. É Deus que abre a fonte. A fonte aberta é o mesmo sacrifício, não é um novo acontecimento, é o que Jesus já fez, é o sacrifício, é o sangue dele, é o que ele fez por nós, por toda a nação, por todos nós, mas é algo que vai ser efetivado, vai ser realmente algo vai acontecer nesse dia da expiação que vai preparar para a festa dos tabernáculos, né? Então, é uma obra soberana de Deus, mas vem somente depois de um tratamento sério, né? E depois nós vamos falar sobre essa fonte. Mas agora vamos ficar, vamos só ler alguns textos que vamos ler. Esse de Ezequiel 36, eu já mencionei, mas vamos só dar uma olhada rápida em Ezequiel 36. Ele fala assim, versículo 24, só assim, todo o texto aqui fala sobre a nova aliança, mas eu só quero mostrar o que ele está dizendo e quando ele diz que vai acontecer isso. Ezequiel 36, 24, eu vos tirarei dentre as nações. Então essa é uma promessa de Deus, que ele vai juntar. Isso é válido para a nação de Israel, para o povo judeu e é também válido para o que Deus vai fazer na igreja, que ele vai, não geograficamente, mas ele vai reunir aqueles que realmente, que ele chamou, que ele deseja, as pessoas que estão fora das igrejas, pessoas que estão espalhadas, pessoas que se desviaram, ele vai chamar os que são dele, ele conhece, ele sabe quem é dele, e ele vai ajuntar de todas as nações, os congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Ele vai nos trazer de volta, assim, né, o povo judeu para a sua terra, mas ele vai trazer também os que pertencem a ele, de todos os lugares de estar longe de Deus, e vai trazer de volta para a terra, para o lugar da nossa herança, espiritualmente também. E aí ele fala, versículo 25, então espargirei água pura sobre vós e ficareis purificados. A água, muitas vezes, simboliza a palavra. Mas ele vai, então, ele vai restaurar uma palavra, ele vai trazer, vai ser uma ação soberana de Deus. E ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então precisamos entender que isso é muito mais do que perdão. Ele não está dizendo, oh, eu esqueço, eu não vou lembrar dos seus pecados. Ele fala assim, eu vou fazer vocês ficarem limpos, eu vou purificar. Então, esse aspecto é muito, muito importante para a gente entender. Vamos ler num profeta pouco conhecido, que é chamado Sofonias, um pouquinho antes de Zacarias. Sofonias tem uma profecia muito importante também. Sempre lembrando que o que eu estou querendo mostrar é que Deus está prometendo, Deus prometeu realizar essa obra de purificação. vai acontecer só na última hora, na hora que Jesus vem, em relação a Israel? Pode ser que sim, mas como eu disse, esse processo ele começa muito antes. E na igreja, Deus está falando isso há muito tempo, né? Tem uma chamada para purificação. Isso não vai acontecer, isso pode acontecer individualmente. Cada um de nós pode buscar de Deus isso. A gente não consegue trazer, gerar isso dentro de nós. Assim, eu vou ficar santo, eu não vou cometer pecado mais. Mas isso é algo que Deus faz, mas é resultado de algo que Deus está fazendo em nossas vidas. Mas é muito importante ver o que ele fala que ele vai fazer. Sofonias 3, versículo 9. Então, darei lábios puros aos povos. Ó, aqui não é só Israel. Darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam de comum acordo. Então, lábios puros, isso só pode vir de um coração puro. E ele fala, né, além dos rios da Etiópia, eu vou trazer meu povo disperso. E aqui, uma das coisas mais sérias, porque nós temos muitas coisas que nos contaminam, e já vou passar para esse aspecto, assim, a purificação é de todas as imundícias, a purificação é de tudo que está nos contaminando, mas uma das coisas mais sérias, talvez a mais séria, porque é o pecado que gera todos os outros pecados, é o orgulho, é a soberba. E olha o que Sofonias fala, versículo 11: Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba. Nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Versículo 12: Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, que confia no nome do Senhor. Tá vendo? Por que precisa ter um tratamento? Deus vai fazer uma obra soberana, mas ele, entre aspas, ele não consegue fazer isso com o povo soberbo, né? Pela própria limitação que Deus colocou sobre si. Ele não transforma pessoas soberbas. Versículo 13: O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, não proferirá mentira, nem na sua boca se achará língua enganosa, serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Então, para que tenha essa paz, essa vida tranquila, essa vida no reino de Deus, em harmonia, tendo Deus habitando conosco, é necessário ter essa purificação antes. Rapidamente, Isaías 4, um capítulo bem curtinho, em que ele fala também a respeito da purificação. Isaías 4, versículo 2: Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. Então, essa é aquela visão, né? Que o renovo é o próprio Jesus, mas muitas vezes é a nação de Israel que está brotando novamente. Então, vai ser cheio de beleza, de glória, o fruto da terra, excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Então, escapar, então, teve algo sério que aconteceu antes. Aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Versículo 4: Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de fogo ou de ardor. Então, ele vai lavar, mas o processo é um processo de tribulação, é um processo de fogo ardente. E aí o Senhor vai criar sobre todo o Monte Sião uma nuvem de dia, uma fumaça, um resplendor à noite, porque Deus vai habitar ali. Então, eu estou indo assim meio rápido, porque eu quero chegar em mais um ponto, mas vamos olhar em Malaquias, o último profeta do Velho Testamento. Malaquias 3, versículo 2, ele fala: quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Então, fica em dúvida se isso é a vinda visível de Jesus ou tem um aspecto em que antes da vinda visível, ele vai visitar, ele vai trazer sua presença, ele vai trabalhar no meio da igreja de uma forma muito mais forte, é o que nós chamamos de avivamento. O que é avivamento? É Deus presente, é Deus agindo, é Deus se manifestando. E aí sim, quando ele aparecer, segunda parte do versículo 2, ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros, assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão e as ofertas serão aceitáveis. Então, todas essas passagens estão falando sobre algo muito importante que é um processo de purificação. Ok, vamos voltar só para concluir. Então, para Zacarias 13, que nós paramos no primeiro versículo, agora queremos ler o resto desse trecho, né, até o versículo 6, mas principalmente o versículo 2. Eu quero chamar bastante atenção ao versículo 2. Então, no versículo 1, fala que vai abrir uma fonte para a casa de Davi para remover pecado e impureza. Então, o povo que olhou para Jesus, que afligiu a alma, que passou pelo dia da expiação, que se arrependeu, então vai ter uma fonte aberta e ele vai remover o pecado e a impureza. E agora o versículo 2, ele vai falar sobre a fonte. Tem uma fonte para purificação, mas tem uma fonte de impureza. E isso é muito importante, muito significativo. Versículo 2: naquele dia, sempre naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei da terra. Lembra, Deus vai remover, Deus vai purificar, vai tirar da terra, ele vai conseguir um povo limpo e purificado. E aí ele fala: tirarei da terra, não de um ao outro, ele vai tirar de vez, ele vai remover, eu tirarei da terra os nomes dos ídolos, assim, ninguém vai nem lembrar mais, ninguém, assim, não vai ser algo assim, quase, né? Ah, mas eu lembrei, mas eu não entrei, assim, ele vai arrancar pela raiz. Tirarei da terra os nomes dos ídolos, deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Olha só que coisa interessante. Ídolos, a gente sabe, ídolos, a gente sabe na teoria, porque nós precisamos entender muito mais o que Deus considera ídolos na nossa vida, quais são as coisas que estão roubando o lugar no nosso coração que pertence a Deus. O que é que realmente está nos impedindo? O que está fazendo com que Deus olhe para nós? Imagine, assim, é difícil até de imaginar como Deus se sente. Porque se você comparar com infidelidade conjugal, por exemplo, como é que uma esposa olha para o marido que a traiu? Assim, não é uma coisa assim, bom, você tem que parar com isso, você tem que melhorar. Gente, a infidelidade é uma coisa terrível. Nós, humanos, nós não conseguimos aceitar, nós não conseguimos conviver com infidelidade. E Deus está olhando para a gente todos os dias, Às vezes não é um ato de adultério, espiritualmente falando, não é, assim, eu abandonei Deus e fui atrás de um outro Deus, mas é como se dentro de um relacionamento conjugal eu estivesse, sim, alimentando uma afeição por uma outra pessoa que não é a minha esposa ou não é meu marido. Eu estou alimentando, não é um ato, eu não fui, não cheguei a consumar, mas eu estou sendo infiel no meu coração. Então Deus está falando sobre idolatria, isso é muito sério. Mas ele fala também, tem uma outra coisa que afeta e é relacionado. É relacionado. Você pode falar assim, mas idolatria é uma coisa. E profetas, porque ele fala de duas coisas no versículo 2. Eu vou tirar da terra os nomes dos ídolos, não, vou acabar com idolatria. E depois ele fala, farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Então tem uma coisa ligada a profetas. Lógico, profetas falsos. Mas tem uma coisa ligada a profetas que ele fala que é o espírito de impureza. Então, não vou ter tempo, né? Nosso tempo já acabou, né? Mas assim, vamos ler o restante aqui. Olha assim, é tão sério. Olha como ele coloca no restante dessa passagem. O ponto que ele desenvolve não é idolatria, são os profetas. Ele falou das duas coisas, mas ele entra mais nessa questão dos falsos profetas. Aí vamos ler aqui a partir do versículo 3. Se alguém ainda profetizar, claro, profetizando de uma maneira falsa, para desviar as pessoas de Deus, não para levar. O profeta tinha a função de chamar o povo ao arrependimento, para se voltar a Deus. Mas aqui, se alguém ainda profetizar como falso profeta, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe que o geraram o trespassarão quando profetizar. É tão sério, no livro de Deuteronômio fala sobre isso, que se alguém tentar tirar as pessoas do seu amor por Deus, se alguém levar as pessoas aí atrás de outros deuses, os próprios pais têm que ser contra, têm que matar aquele filho ou filha que fez isso. Então é uma coisa muito, muito séria, né? Então ele está tratando a falsidade, o espírito de impureza. Versículo 4, naquele dia, os profetas se sentirão envergonhados, os falsos profetas, cada um da sua visão quando profetizarem, porque estão trazendo visões falsas. Eu não estou atacando ninguém, não estou apontando o dedo para ninguém, mas eu posso dizer genericamente que hoje na igreja nós temos muitos profetas falsos, algumas coisas mais fortes, outras coisas mais sutis, mas tem muita coisa que é muita palavra, muita direção, muita visão, muitas coisas que estão levando o povo de Deus, a igreja, a seguir caminhos falsos, enganosos. Tem, no Novo Testamento fala assim, que alguns vão falar paz, paz, quando não tem paz. As pessoas podem assim, induzir a igreja a ir atrás de materialismo, a buscar poder, a ser intolerantes, a não ter o Espírito de Cristo. Tem muitas coisas ruins que estão acontecendo e partindo muitas vezes de líderes que estão trazendo uma direção errada. Então, quando Deus purificar, né, que 1 Pedro 4 fala assim, é tempo do juízo começar na casa de Deus. Então, quando Deus purifica, Vimos agora em Isaías 4 que ele fala sobre o espírito de justiça e de ardor, tem a ação de tribulação, de angústia. Então Deus vai fazer uma obra, eu não sei de que forma, mas as pessoas vão dizer, eu não, ele está dizendo, naquele dia os profetas se sentirão envergonhados, as pessoas que estavam dando palavras erradas, levando o povo a confiar em coisas falsas, ele está dizendo assim, eles vão se sentir envergonhados. Não mais se vestirão de manto de pelos, como Elias, né? Eles não vão mais assim dizer, ah, tá vendo, eu tenho uma roupa como de Elias e João Batista, hoje poderia ser outra coisa, outro tipo de coisa que faz uma imitação. Pessoas que de alguma forma, se apresentam como profetas de Deus por causa de alguma imitação, eles não vão fazer mais isso. E eles vão dizer, versículo 5, eu não sou profeta, sou lavrador da terra. Quem disse? Eu nunca fui pastor, eu nunca fui líder, eu nunca falei nada. Assim, eles vão sentir tanta vergonha daquilo que fizeram anteriormente, que eles vão até negar a sua história. Eu nunca fui profeta, nunca fiz nada, eu fui até escravo desde a minha mocidade. E versículo 6, se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ou seja, não vai ter mais apoio. A pessoa que está profetizando falsamente já falou assim dos próprios pais que vão tomar uma atitude séria. E ele vai dizer assim, mas quem são essas feridas? Lembra que os profetas de Baal, lá em 1 Reis 18, quando Elias os confrontou, eles ficaram clamando a Baal e se cortando, fazendo feridas em si mesmos. Então, as pessoas podem imitar algo, ter algo de sacrifício, de renúncia, mas que não é algo verdadeiro, é uma coisa que vem de uma tentativa humana de parecer algo que não é. Tem pessoas, tem muita gente que usa esse versículo 6 fora de contexto, achando que isso tem a ver com Jesus. Esse versículo 6, essas são as feridas com que fui ferido em casa de meus amigos, não está falando do Messias, não está falando das marcas na vida de Jesus. Eu só quero então terminar explicando essa questão da falsa profecia. Eu quero lembrar aquele texto de 2 Tessalonicenses 2, que a gente sempre cita, que Deus diz que ele vai enviar um espírito de engano para atuar na vida das pessoas, porque as pessoas não têm o amor pela verdade. Então, essa questão de falsa profecia, de engano, nós vamos ler dois textos em Jeremias para esclarecer isso. O primeiro está em Jeremias 5. Jeremias 5 fala nos dois versículos finais do capítulo, Jeremias 5, 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E o meu povo gosta disso, ama isso. Mas o que fareis quando chegar ao fim? Então aqui está falando a respeito desse fenômeno. É disso que Deus precisa, nós precisamos ser purificados. O dia da expiação é para purificar a igreja, não é só de profetas falsos, porque está dizendo, meu povo gosta. Por que que tem profetas falsos? Porque o povo ama isso. Então a responsabilidade é nossa, é de todos nós. Jeremias 23, ele fala também muito forte sobre isso. Jeremias 23, versículo 13. Entre os profetas de Samaria vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Então, eram profetas que estavam levando para a idolatria. Se você entende que idolatria é tudo aquilo que tira o nosso coração de um amor profundo e verdadeiro por Deus, de amá-lo sobre todas as coisas, de dar nossa vida por Ele, de ser transformados à imagem dEle, então nós estamos ligando idolatria com profetas falsos. Eu estou falando profeta, é o termo usado aqui, mas pode ser qualquer líder, qualquer influenciador, que hoje é um termo muito na moda, né? As pessoas que influenciam, né? Tem tantas pessoas nas redes sociais, no YouTube, falando coisas, e né, pessoas têm centenas de milhares, às vezes milhões de seguidores, e às vezes são pessoas que estão conduzindo para um erro. Então, Jeremias já falou no capítulo 5, é uma coisa horrenda que está acontecendo. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes estão usando isso para dominar. Então, isso é algo terrível. E aí ele fala assim, aqui é Jeremias 23, 13, agora 14, entre os profetas, ele falou de Samaria, agora entre os profetas de Jerusalém, vi uma coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Então, os líderes estão impedindo as pessoas até de se arrependerem. Tem se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. E aí ele continua falando assim, mas esse é o ponto principal. Os profetas que Deus fala assim que vai... ele vai purificar, ele vai tirar, e essa descrição que ele tem, né, nos versículos que acabamos de ler em Zacarias 13, vai trazer, por isso que eu falo assim, não é uma coisa instantânea isso, isso é algo que Deus começa a fazer, porque ele vai começar a tirar do meio de Israel e do meio da igreja, ele vai começar a tirar esses profetas falsos, ele vai trazer esse processo de purificação. E quando você olha, não tenho tempo para ler agora, mas no Novo Testamento, Efésios 5, 25, 26, 27, fala de uma noiva gloriosa, sem mancha. É uma noiva purificada, é uma noiva que foi lavada, não só perdoada, mas que foi purificada. Não é uma questão assim, as pessoas nunca mais vão cometer nenhum pecado. Isso é uma questão de idolatria, isso é uma questão do coração, isso é uma questão de soberba, isso é uma questão do espírito de engano. Então, Deus está prometendo que Ele vai purificar, Ele vai tirar. E esse é o desejo de Deus. Né? Sempre o desejo de Deus é de trazer a purificação, de trazer assim, algo que vai nos preparar. Né? Então, a fonte de contaminação é a idolatria e os falsos profetas, porque, na verdade, os falsos profetas são aqueles que não levam o povo ao arrependimento, mas que levam o povo a confiar, até andar mais em caminhos que nos desviam, que desviam o nosso coração da nossa devoção verdadeira por Deus. E quando nós não amamos a verdade, Deus permite que o espírito de engano atue, mas Deus está falando sim, o requisito para a habitação de Deus em nosso meio é que nós sejamos purificados. Então, essa é a palavra de Deus para Zacarias, que como consequência do dia da expiação, Deus vai abrir uma fonte, Deus vai fazer uma obra sobrenatural mas uma obra sobrenatural dentro de um contexto de tratamento. Ele vai preparar o nosso coração, ele vai agir coletivamente, ele vai nos conduzir a uma posição onde ele vai poder, de fato, nos purificar. E o dia da expiação será uma preparação e será a própria vinda de Jesus. Como tudo isso aí vai acontecer, o que vai acontecer antes, como que essas coisas vão consumar na vinda de Jesus, tem muitas coisas, assim, na prática a gente não sabe como vai acontecer, mas vamos terminar lembrando de 1 João 3, que ele fala, vamos ler esse texto em 1 João 3, versículo 1 e 2, que ele fala, de 1 a 3, né? Vede quão grande amor nos concedeu o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus. O que é isso? Nós somos filhos perdoados. Nós passamos pela Páscoa. Nós nascemos de novo. Nós somos criancinhas, nós aprendemos que o Pai nos concedeu esse grande amor e nos deu perdão. Mas aí ele fala, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Se nós somos filhos de Deus, o que mais que nós vamos ser? Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Que é a experiência que Zacarias está descrevendo. O povo de Israel vai ver o Messias como ele realmente é. E o nosso grande desejo é também ver Jesus como ele realmente é. E quando nós virmos Jesus como ele realmente é, nós seremos transformados, o nosso corpo será transformado. Mas aí, versículo 3, ele fala, então tem uma transformação que acontece ao ver Jesus. Mas aí ele fala, versículo 3, todo que nele tem essa esperança faz o quê? Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, essa é a nossa busca. Isso não é uma obra humana de santificação, de tentativas, de jejuns e de renúncias e tentativas nossas de, por nós mesmos, nos tornarmos puros. Mas todo que tem esperança de ver Jesus na sua pureza, nós queremos ser puros como ele é puro. E quanto mais, segundo Coríntios 3 também fala sobre isso, quanto mais nós contemplarmos, mesmo agora que a gente não vê ainda Jesus como ele é plenamente, mas todo aquele que olha para Jesus mesmo agora vai ser transformado de glória em glória. Senhor, que essa esperança seja realmente a nossa esperança, que nós possamos ansiar por isso, e nós esperamos realmente que aquilo que o Senhor quer fazer na nação de Israel, que vai trazer pureza, que vai tirar toda maldade, toda soberba, toda confiança humana, toda idolatria, nós queremos que isso aconteça conosco também, porque nós também fazemos parte do seu povo. Obrigado, Senhor, pela esperança, e que nós possamos permitir que o Senhor haja na nossa vida individualmente, mas também como todo, para que essa igreja seja a igreja, a nação de Israel, sejam seu povo, sejam o povo que vai ser puro como o Senhor é puro e que vai permitir a tua morada entre nós. Agradecemos a ti por isso, em nome de Jesus. Amém.